para contar mais para a gente do que anda acontecendo nesse mercado e analisar as possíveis sequências aí para a precificação da arroba. Está aqui comigo João Otávio Figueiredo, head de pecuária lá da Datagro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado que vive um momento estranho aí, falta de fôlego para uma continuidade de movimento de alta da arroba. Aliás, uma primeira quinzena de setembro travada aí, sem grandes mudanças nas cotações. E imagino que segunda quinzena também não seja muito diferente aí, né, João? O que que a gente pode entender desse mercado, que momento é esse e quais os alertas para o pecuarista que nos acompanha?
Alexander, todos os amigos do canal Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês e poder divulgar um pouco a visão da Tagro do que a gente está acompanhando no mercado nesse momento. Primeiro, a gente está muito entusiasmado, né? A semana importante para a gente aqui é a nossa Semana da Pecuária em São Paulo. Vamos ter aqui a nossa Beef Week. Amanhã vamos realizar o nosso quinto Fórum Pecuária Brasil. Vai ser com WTC em São Paulo, então estamos aqui com inscrições encerradas, um sucesso total. Vamos estar com o evento bastante carregado, uma programação muito intensa de indústrias, pecuaristas, bancos, mercados financeiros, empresas de insumos, todos discutindo o que a gente está planejando para esse último trimestre do ano e próximo ano. E na sequência disso, vamos ter o nosso Beef Dinner, que vai ser uma estreia no Brasil. Vamos ter homenagem para o seu Antônio Campanelli, para o seu Zé Batista Sobrinho, seu Zé Mineiro. Então, estou muito animado, Alexander. Muito bom poder contar com vocês. Alexander, é o seguinte: o que a gente está vendo no mercado nesse momento, a gente está vendo que o mercado está bastante equilibrado, né? Os preços ao longo do ano têm gravitado entre 300 e 330, aqui na Praça Base de São Paulo, o nosso indicador da Tagro, indicador oficial de liquidação dos contratos futuros em bolsa e também de muitos outros contratos do mercado físico. Vê que o mercado está equilibrado. Quando batia o preço mais perto do 30, a escala andava. E o preço recuava um pouquinho. A gente teve o tarifaço que realmente trouxe uma turbulência ali. O pessoal ficou preocupado quais seriam as consequências disso. A gente viu o nosso indicador registrar a mínima na média anual de 293. Passado essa turbulência, que a gente viu que o Brasil continuou performando muito bem em exportação. A gente sente falta do mercado norte-americano, mas conseguimos diversificar bastante para outros. A China comprando volumes impressionantes do Brasil fez com que o preço até voltasse a patamares acima diante do tarifaço. Então, o mercado, como você colocou, Alexandre, setembro está travado aí. Não é travado, né? Acho que não sei se é essa a melhor palavra, mas o mercado está andando de lado nesse sentido, está operando aí entre 315 de máximo em São Paulo, 300 de mínima. E o nosso indicador tem performado na média, ali ele vai para 12, 11, 10, 9, está bastante realmente sem grandes flutuações. Que o mercado está realmente operando isso. As escalas estão confortáveis, exportação está indo muito bem. Mas o mercado interno é um limitador de uma alta mais expressiva. A gente vê que o mercado interno já tem mais dificuldades de absorver essa carne mais cara no limite, né? Então tá andando bem, mas não tão bem quanto estava no segundo semestre do ano passado. E um fator muito importante, Alexandre, para as exportações, que eu acho que até limita potenciais variações mais de alta, é o câmbio, né? A gente lembra muito bem, o câmbio, começo do ano era 6,20. Agora está mais na casa de 5,50, 5,40, registrou as mínimas ontem, né? Então, essa variação cambial faz com que o preço da tonelada exportada, por mais que ele possa até se valorizar, o câmbio tira um pouco essa competitividade. Então, vê que o mercado está equilibrado e a cadeia pecuária como um todo já está vislumbrando o próximo ano. Os confinamentos que estamos acompanhando aqui estão tendo margens interessantes esse ano. A gente viu o preço de insumo barato, a gente tem um carrego de reposição barata do último ano. Mas qualquer confinador que se conversar agora aí, a originação de boi magro já está desafiadora para o ano que vem, né? Os preços do bezerro, do boi magro como um todo para reposição, estão em valorizações acima do preço do boi gordo. Então, acho que esse é o ponto de atenção que a gente vai estar operando e vamos sentir como é que vai ser a performance do último trimestre, né? O último trimestre do ano sempre é um ano, um momento do ano de sazonalidade positiva. A gente tem o mercado interno aquecido, férias de finais de ano, 13º. Realmente, tudo isso impacta de maneira positiva na precificação da arroba e a exportação também costuma andar bem nos últimos meses do ano. Tem um ano novo chinês, então ali outubro, novembro é o momento que a China embarca muita carne, mas a gente tá, nossa visão, Alexandre, para resumir, para esse ano a gente não deve ver grandes variações, né? Então a gente não imagina o preço rompendo aí patamares tão expressivos como algumas casas precificavam no começo do ano, mas também não estamos vendo muito, muito espaço para ter também nenhum tipo de recuo no preço da arroba, né? Então, acho que o mercado vai andar de de maneira mais equilibrada para o segundo trimestre, e agora todo mundo já fazendo as contas para o próximo ano, para 2026, que a gente deve ter uma redução mais expressiva da oferta de fêmeas, principalmente, que surpreendeu muito esse ano. O Brasil bateu muita fêmea esse ano, e essa conta vai chegar, né? Então, acho que todo mundo já está fazendo as contas aí, não só para esses últimos meses do ano, mas já também com o radar ligado para a próxima temporada, que vai ser desafiadora tanto para o pecuarista quanto para a indústria também.
Muito bem, João. Deixa então, você trouxe vários tópicos aqui ou vários temas aqui para nossa discussão. Deixa eu puxar um deles, que eu acho que é o que mais nesse momento está preocupando, que é a questão da demanda interna. Você lembrou aí de que a gente precisa da demanda interna justamente para absorver uma oferta maior de animais que está sendo colocada à disposição aí do mercado. Qual que é o risco dessa demanda interna não acontecer no último trimestre e, de fato, ela tem aí um papel importante na formação de preços diante de uma exportação que segue forte e com tendência de continuar crescendo?
Alexander, muito bem, né? O Brasil, nos últimos 10, 15 anos, a gente sempre direcionava em torno de 20 a 25% do total produzido para o mercado de exportação. De 2019 para cá, com esse incremento China, a gente está abrindo novos mercados, a gente está vendo Indonésia se aberta, Filipinas, mercado mexicano, canadense, realmente cada vez o mundo como um todo demandando carne, mais carne do Brasil. A gente está estimando que para o fim dessa temporada, em torno de 36 a 37% do total produzido será exportado. Então a gente sai de 25 para 35. Realmente cada vez mais protagonismo na exportação. Só que mesmo com 35, o mercado interno tem um papel protagonista na formação de preço da arroba do boi no Brasil. E o mercado interno brasileiro é muito complexo, né? A gente tem um mercado realmente bastante heterogêneo, um país que tem dimensão continental e de realidades muito diferentes entre eles, né? Então, às vezes o escoamento de carne aqui no Centro-Sul está ocorrendo de maneira mais expressiva, mas em algumas outras regiões do país nem tanto. Então a gente vai entender como é que esse mercado interno vai operar. A gente teve algumas experiências quando o boi rompeu a casa do 350, virou aquela famosa picanha de acima de R$ 120 o quilo. A gente sabe que isso deprecia o poder de compra da população, que não consegue absorver essas altas tão expressivas. Então o mercado interno ele deve continuar operando bem, sim. Mas não da maneira que ele performou no passado. A gente viu no passado, nesse mesmo momento do ano, Alex, a gente viu que indústrias de mercado interno aqui em São Paulo chegaram até a precificar a arroba mais cara que de mercado de exportação, né? Então esse ano a gente não deve ter esse mesmo movimento. Deve lembrar muito bem disso, frigoríficos menores pagando assim preços acima. Só que ano passado, o boi, no meio do ano, estava em torno de 250. Teve aquela escalada que foi de 250, bateu 350. Esse ano é diferente. A gente está vindo o ano todo com o mercado entre 300 e 330. Então, não, com certeza, aquele rally tão expressivo não vamos identificar mais. E o mercado interno, a gente tem ainda alguns pontos positivos. Os empregos estão em baixa. A gente realmente tem aí um poder de compra que está equilibrado, não está com a força que tinha no passado, porque no limite, Alexandre, a gente vê que essa taxa de juros mais alta, ela vai comendo o dinheiro da população na carteira sem a gente perceber, né? Então, todos os meses do ano aí, com esses juros acima de 15, realmente deixa o poder de compra mais baixo. Mas a gente tem esses meses positivos, né? Então, sempre em novembro, dezembro, a gente vai ter esse momento que recebe 13º, tem os empregos temporários de final de ano também. Então, isso pode dar um suporte. Mas esse suporte não vai ter suficiente, na nossa visão, para gerar uma valorização de maneira tão expressiva assim do preço do boi romper a casa que veio ano passado.
Como a gente viu no ano passado, como você bem explicou, né, João? Tá bem entendido, perfeitamente. A gente vai contar assim com uma melhora da demanda interna, mas não é isso que vai botar aquele gás aí nos preços e fazer a arroba disparar, como a gente viu acontecer no ano passado. Com relação à exportação, João, você trouxe um ponto de interrogação aí, que é essa questão do dólar. Até que ponto ou até que dólar essa exportação pode ficar prejudicada? Não sei se prejudicada é o termo correto, mas pode ser impactada, né? Até que ponto essa queda do dólar, essa valorização do real, pode ser um problema para a exportação, na sua opinião?
Não chega a ser um problema, né? Assim, ela tira ou ela você imprime competitividade a partir do câmbio, né? A gente lembra muito bem que o dólar no começo do ano estava no patamar de 6,20. Então, a tonelada exportada, vamos dizer que a indústria está exportando 8, quem sabe 6 dólares o quilo da carne exportada, 6 dólares o quilo com um câmbio de 6 é uma coisa, com um câmbio de 5,30, igual a gente está agora, é outra competitividade, né? Então, a gente vê que tem uma valorização. Começo do ano estava em torno de 5,2, 5,3, caminhou para 5,6, para 5,7, a gente teve tarifas que puxou o preço para baixo de exportação um pouco. Então, a operação de exportação ela está indo bem. Mas ela tem limitações por essa questão cambial agora, porque o chinês, muitas vezes, ou qualquer outro comprador nosso, ele tem as suas próprias variações cambiais e vai estar negociando isso com os grandes exportadores, né? Então, acho que nesse momento que a gente vê aqui o dólar nesse patamar de 5,30, que é de umas mínimas que a gente registra até de algum. Preciso verificar aqui o período de tempo, mas a gente não via esse dólar há um bom tempo nesse patamar de 5,30. Realmente limita a competitividade da exportação, né? Então o mercado se equilibra de alguma maneira. Então acho que um ponto de atenção para a cadeia pecuária do Brasil nesse momento que a gente não olhava tanto dólar, né? Não é algo que impactava o mundo da agricultura, da soja, do açúcar. Realmente está sempre olhando esse farol de dólar que vai dar suporte ou não para a nossa commodity lá fora. E nesse momento o dólar não está dando esse suporte, né? Ele está limitando essa competitividade nossa, mas o Brasil ainda olhar a nossa roupa em dólar é uma das mais competitivas do mundo, né? A gente está aí perto do Paraguai, a gente vê que outros países já conseguiram andar mais, a Austrália, o próprio Uruguai realmente está mandando mais carne para os Estados Unidos. Então, esses vasos comunicantes do mercado coloca o Brasil realmente numa posição interessante, porque se a Austrália, Uruguai mandam mais carne para os Estados Unidos, acontece o quê? Libera mais espaço na China, por exemplo, e outros mercados na Ásia como um todo. Então, a nossa visão para o próximo ano, nesse cenário de escassez de boi e, consequentemente, de carne no mundo, o Brasil vai estar muito bem posicionado, né? E o Brasil cada vez habilitando mais plantas, um trabalho incrível da cadeia pecuária como um todo, né? Que a gente vai poder discutir muito essa manhã no nosso evento. Eu acho que é realmente vamos ter uns próxima década aí de realmente muito incremento e que a cadeia pecuária nacional vai ser muito reconhecida.
Ou seja, já temos oportunidade aí pela frente que elas precisam ser entendidas também pelo setor e discutidas, inclusive, como aproveitá-las. Agora, outro ponto, João, importante da discussão é a oferta de animais. Até então, a gente viu um primeiro semestre muito ofertado, como você bem disse, composto também por fêmeas, uma participação muito grande de fêmeas nas escalas de abate e nos abates de forma em geral. Já dá para pensar em uma redução de oferta para o segundo semestre? Porque aparentemente até agora o que a gente viu foi um mercado ainda ofertado. Inclusive agora em setembro, né? Apareceu uma oferta aí de, se não me engano, você pode confirmar para a gente, de confinamento e de compras próprias aí dos frigoríficos, que acabou ajudando nesse processo de estagnação das cotações, né? Como é que você vê a questão da oferta de animais daqui para frente?
Bom, a gente primeiro registrou um primeiro semestre do ano muito, muito construtivo, né? Matamos aí acima de 20 milhões de animais, então realmente um incremento muito, muito forte. A gente vê que grande protagonismo desde do mercado de fêmeas, né? Vê que no primeiro semestre do ano, aqui os abates CIFs, né? Teve um incremento de fêmeas de quase 12%. Então, realmente, e macho teve uma pequena até redução nos abates CIFs. Então, realmente, a gente vai ter um cenário de oferta interessante para esse último semestre do ano, Alex. Porque que vai ser o seguinte: a gente deve começar já sentir falta de fêmeas no mercado, porque já começa esse processo de retração de fêmeas para produzir bezerro próximo ano. Mas a gente também tem um contraponto esse ano interessante, que é uma oferta de confinamento muito interessante. A gente vê que os confinamentos que a gente andou junto com o nosso projeto Indicador do Boi Ortago na Estrada, que a gente rodou 10 estados do Brasil em 8 meses, a gente está vendo os confinamentos do Brasil como um todo realmente aumentar capacidades estáticas e todos estavam muito carregados, muito cheios. A margem de confinamento esse ano está muito interessante, os boitéis estão muito cheios também. Então, o que pode socorrer agora, o mês de outubro, né, o tradicional segundo giro do confinamento, cada vez menos marcado, né, porque tem confinamento o ano todo agora. Pode ter um risco de uma concentração de oferta em um certo período do tempo, que é outubro e novembro, agora realmente sai muito boi junto. Aquela grande máxima da pecuária, né? O confinamento faz verão sozinho, nunca fez no Brasil, porque realmente a nossa demanda interna é muito forte, as fêmeas atendem muito o mercado interno, mas eu acho que é o momento que o Brasil realmente não vai fazer o verão total, mas o confinamento vem com muita força para outubro agora. Então pode ter um risco, vamos dizer assim, para a gente poder olhar, de uma concentração de oferta em um certo período do tempo. E realmente vamos ver, né? Porque o mercado vai começar a reter fêmeas, mas vai ter esse incremento de boi confinado também. Então a gente espera que ao final da temporada a gente deve bater em torno de 40 milhões de cabeças. Então realmente
É
não
recorde isso, né?
conseguimos recorde histórico. A gente não tem nenhum registro que vai faltar animal no mercado. Isso nesse ano acho que não vai ser uma realidade. A gente vai ter bastante oferta, pode ter uma redução de oferta de fêmeas que impacta o mercado como um todo, né? Porque boi é boi, carne é carne, né? Então quando começa a disputar essa carne, esse boi passa a ser disputado também. Eu acho que o mercado, Alex, está muito já olhando para a temporada 26, né? A gente vai apresentar nossas estimativas para a próxima temporada amanhã no fórum. Mas já estamos aqui podendo antecipar um pouco para a gente uma quebra de pelo menos 10% na oferta. Então, estamos falando de 40 animais. Quebra de 10% é 4 milhões de animais a menos no mercado para o ano que vem. Então, sim, para o ano que vem que eu acho que vai despontar uma disputa maior. Porque não só tivemos uma oferta menor, mas foi um ano também que a gente teve incrementos de capacidade de abate de diversos frigoríficos, né? A pecuária realmente está num momento muito interessante. Então, a disputa por animais terminados ano que vem tende a ser mais acirrada do que a gente teve nessa temporada de 2025.
Muito bem. Diante de tudo isso que você falou, só para a gente arrematar aqui, João, a gente pode esperar um movimento de alta nos preços da arroba, mas não dá para esperar uma mudança muito grande de patamar de preços. Dá para concluir isso dessa nossa conversa?
Sim, a gente sempre toma cuidado aqui, né, por ser os responsáveis pelo indicador do boi. A gente, com nossos clientes, a gente nunca fala essa curva futura de preço. A gente não auxilia ninguém na comercialização por não ter nenhum conflito com isso, que a gente toca a operação do indicador do boi. Então, a gente sempre faz análises fundamentalistas que vão ajudar nossos clientes e parceiros a formar suas opiniões, né? E realmente a gente está, nesse momento, vislumbrando esse equilíbrio de mercado. A gente não está vendo o mercado com potencial de alta tão expressivo, como também não estamos vendo o mercado que vai estar depreciando o preço de trimestre do ano, porque sazonalmente isso não ocorre. A gente tem uma demanda de mercado de exportação, mesmo com o dólar um pouco mais não dando suporte agora, ainda muito aquecida. Mas o mercado interno também tem as suas limitações. Mas para a próxima temporada, sim, a gente realmente, num cenário de escassez de oferta mais forte de animais terminados, a tendência é de valorização da arroba. E a gente vai também estar num ano desafiador, porque se teremos menos animais terminados, o pecuarista que está nos ouvindo, né, confinador, João, tem que lembrar que os preços do bezerro e do boi magro nesse momento já estão bastante desafiadores. A disputa por gado para a gente poder fechar para a próxima temporada realmente vai ser um desafio, né? Um ano de muita oportunidade, mas com desafios importantes da porteira para dentro até o mercado de exportação na indústria.
Muito bem, João. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sei que está correria por aí, preparativos para os eventos que vão acontecer nos próximos dias. Sucesso aí para vocês e a gente vai acompanhar de perto todas as novidades e informações importantes que forem divulgadas aí ao longo desses próximos dias. Obrigado, João. Volte sempre.
Muito obrigado, contem conosco. Sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço.
Abraço, até a próxima.